5, 4, 3, 2, 1. Próxima parada, Nostalgia Games.
Tranquilo, e contigo?
Tudo tranquilidade. Cadê o Junix?
Uou!
Yeah. Fala aí, cara. Senta aí, cara. Senta aí, vamos conversar.
Abre uma aí.
Ah, vamos abrir várias hoje. Várias cervejas. Né?
É, essa parada.
Se liga, eu recebi uma promoção, cara, no e-mail que eu não resisti. Eu acho que você vai querer comprar também.
O quê?
Recebi um livro na Amazon. Uma promoção do livro na Amazon, do diário do desenvolvimento do Prince of Persia.
Puta, classicão.
Você conhece o Jordan Magner?
Cara, não tem como não conhecer a figura.
Pô, esse é um entusiasta de Apple II, cara. Pô, espetacular. O cara fez Prince of Persia, fez Karateka. O cara escreveu roteiro pra filme. Pô, o cara...
Padrinho.
Eu sigo ele no Twitter já há um tempão já.
Ele te segue também?
Não, inclusive, não, poucas pessoas me seguem, infelizmente, eu sou um cara desconhecido.
Por enquanto.
Na polosfera. Inclusive, já troquei uns tweets com ele sobre o Prince of Persia.
Sério? Qual foi o assunto do Prince of Persia?
Pra te ser sincero, eu não me lembro mais. Mas se eu falar isso, vai parecer que eu tô mentindo.
Verdade. Parece não. Você está mentindo.
Não, eu troquei sim. Eu troquei uns... Mas eu não lembro exatamente mais o que eu falei com ele. Mas foi na época que ele encontrou... Eu lembro, foi o seguinte. Quando ele tweetou... Porque eu tava vendo sobre desenvolvimento de jogos pra Apple II. Aí eu vi que ele tinha um Twitter. Aí eu passei a seguir ele. Aí tipo, meses depois, semanas depois, sei lá, não me lembro. Ele tweetou que ele tinha encontrado todo o material do desenvolvimento do Prince of Persia, entendeu? Aí eu achei, caraca. Aí eu fiquei trocando uns tweets com ele. Eu e uma galera, né? Aí ele respondeu o pessoal. Foi bacana.
Eu lembro dessa... Eu lembro quando surgiu isso, cara. Foi... Pô, teve muitas pessoas que ficaram loucas quando descobriram assim que ele conseguiu, né, pegar esse código-fonte do Prince of Persia, o original, porque ele já dava como morto, assim, que já tinha perdido mesmo de vez.
Se eu não me engano, foi uma mudança, não foi? Que eles mudaram de casa?
Foi. Acho que o pai dele que tava fazendo, arrumando lá alguma coisa e achou as caixas de disquete e mandou pra ele. E aí nessas caixas de disquete... Estavam lá o código-fonte do Prince of Persia.
Tinha de caixa de esquete, tinha esquete desenhado em papel, rascunho, guardanapo, tinha tudo que ele guardava sobre o desenvolvimento do Prince of Persia.
Eu vi umas fotos dessa caixa de esquete, cara, tá nova, novinha. a caixa de disquete, e o maluco é muito organizado. É bizarro, assim, a organização do cara, entendeu? Dos desenhos, dos rascunhos dele.
E documentar isso naquela época, acho que não era todo mundo que tinha essa iniciativa, né?
Ah, cara, muito papel. Escrevendo código em papel, escrevendo, fazendo desenho. Não tinha outro jeito.
Verdade. E o que é impressionante é que ele era um cara, assim, bem organizado, né? Assim, como eu já falei, ele escreveu um diário sobre o desenvolvimento do Prince of Persia.
Sim, que inclusive é o tema do livro do Rogério, não é isso?
É, exatamente.
É isso aí.
Cara, eu já dei uma olhada na mostra, né, desse livro. Eu, sinceramente, eu não gostei muito não, cara. Porque é meio chato. É tipo assim, ele pegou o diário dele, entregou pra editora, a editora lá digitalizou e pronto. É aquilo, entendeu? Porque, pô, tem falando lá que, ah, eu fui jantar com fulano de tal. O jantar foi legal. Ah, não sei o que, dia tal eu fiz isso. Ah, dia tal eu fiz isso. O diário é assim, entendeu?
Mas peraí, é um então, saco. Não é só. O diário não é só sobre o desenvolvimento do jogo, não? Ele é tipo o diário do cara? O dia a dia do cara?
Eu não li o livro, assim. Não comprei, porque eu achei chato.
Acho que o Rogério pode explicar melhor, né?
É, talvez ele consiga explicar bem melhor. Mas eu não gostei do livro.
Esse livro, cara, foi no período dessa época mesmo, lá do Prince of Persia, sabe? Mas assim, ele tava. Nesse livro ele tava envolvido lá com as transações lá em relação a Brotherbound, que divulgou o jogo, que enfim, fez a distribuição. Tem até discussão assim da receita que ele levaria, da porcentagem de venda, esse tipo de coisa. É um livro maçante, cara, mas é pra quem é fã mesmo, entendeu? Pra saber, pra você entrar um pouco na cabeça dele, do que ele pensava na época, de como funcionava a cabeça de um programador de jogos naquela época, né? E aliás, na cabeça de um cara que pegou esse jogo e fez do zero, né? Sozinho, né?
Não, mas olha só, isso eu acho interessante. Quando você começa a falar de contrato, e ó, hoje eu tive lá na empresa e discutimos o esquema de vendas e tal, percentual, beleza. Ó, hoje eu programei isso, hoje eu desenhei aquilo, hoje eu fotografei meu irmão, hoje eu fiz. Isso é beleza, isso aí eu acho que é até interessante. Agora,
sim,
como o Diogo falou, pô, começar a falar, ah, hoje eu jantei com fulano, hoje eu fiz a unha, amanhã eu vou fazer balaiagem no cabelo, aí, porra, pelo amor de Deus, né?
Bom, eu espero que não tenha esse tipo de coisa, de balaiagem no cabelo é sacanagem. Eu ainda não cheguei lá. Mas tem um jantar, sabe, ele tem uma parte lá, se não me engano, ele tá jantando lá com o pai dele, e o pai dele fala, cara, aquele papo, né, você precisa se valorizar, sabe, o seu trabalho é muito bom, blá, blá, pipipi.
Ah, é legal, porque aí você mostra que o pai dele incentivava, né?
É, o pai dele, pô, o pai dele era um cara que fez uma diferença muito grande na vida dele até, e vou te falar que ele até participou do desenvolvimento do Prince of Persia. Do game.
Então quem é Jordan Mechner?
Junix, o Jordan Mechner é americano, nascido em Nova York, sabe? Fez faculdade de psicologia. Ele estudou na faculdade de Yale e lá ele, durante a faculdade de psicologia, ele desenvolveu o primeiro clássico dele, né? E o primeiro clássico dele foi Karateka.
Putz, muito bom.
Jogou Karateka, né?
Porra, joguei. Karateka, cara, Karateka foi a primeira vez que eu joguei num computador, foi Karateka. Um amigo meu tinha um Apple IIgs. E ele me chamou pra ver o computador e tal, e inclusive o dele tinha até drive de disquete.
Porra, eu achei que tu ia falar que tinha drive de CD, eu falei, caralho.
Não, não, tá maluco? Isso foi em 85, 86, sei lá.
É. Sei lá, vai que ele pediu pro Marty McFly, né? Beleza.
É.
Não, pô, foi a primeira vez que eu joguei no computador, foi o Karateka. Porra, espetacular.
O que é engraçado é que ontem, quando a gente tava indo embora pro trabalho, você comentou que sobre o maluco que a gente encontrou, lembra? Ali na saída
foi,
do shopping.
Ele era dono do Apple II. Aquele cara era dono do Apple II que a gente encontrou lá na barra.
Maneiro.
Ele era muito curioso.
As pessoas são bem curiosas. Agora, o Joda, o primeiro jogo que ele lançou do foi Karateka ou ele teve algum jogo cancelado, Rogério?
Não, acho que o primeiro jogo dele que ele desenvolveu foi Karateka. Ele desenvolveu todo o jogo sozinho, né?
Não foi Karateka. Ele desenvolveu antes de Karateka o Star Blaster e o Death Bounce. O Karateka já foi depois. Porque o Jordan, ele era fã da Disney, né, cara? Das tecnologias que a Disney usava para suas animações, entendeu? E quando ele foi desenvolver o Karateka, ele já fez o uso de rotoscopia, né? Agora, defina rotoscopia aí, Rogério, para quem não sabe o que é.
Rotoscopia foi o precursor da captura de imagem, né? Porque
Motion capture.
É, isso aí, esse que você falou bonito, motion capture. E assim, o Jordan, ele não queria que tivesse algo artificial no jogo dele, sabe? Ele queria usar de uma tecnologia que a Disney já usava desde, sei lá, seus primórdios, em 1930, coisa do tipo. Ele queria usar isso como uma ferramenta pro trabalho dele, sabe? Ele queria que o máximo do seu potencial no jogo se aproximasse a uma realidade, né? E com isso ele desenvolveu a captura de movimento, que o Disney já usava há muito tempo, né? Ele, se você observar bem, Prince of Persia, Karateka, ele tem uma movimentação próxima da realidade, né?
Sim, mas como era feita essa rotoscopia? Como é feita essa captura de movimento? Falou, e eu tô até agora esperando como é que é feito isso.
Ah, eu te enrolei, né? Mas olha só, como é que funciona a rotoscopia? A galera, tem um pessoal lá, por exemplo, encenando o que eles vão fazer. Enfim, você vai simular uma corrida, por exemplo. E o que o Jordan fez na corrida do Prince of Persia? Ele filmou o irmão dele mais novo, fazendo diversos movimentos de corrida, de escalada. E ele pegou os frames, pegou vários frames desses movimentos e começou a fazer os desenhos, sabe? Dos desenhos
em cima dos movimentos do irmão.
Isso aí. Pegando esses movimentos, ele conseguia fazer uma captura. Ele pegava, sei lá, 5 quadros daqueles movimentos e fazia um passo, sabe? Ou fazia outro passo, ou fazia a movimentação toda completa de uma escalada, de uma pessoa subindo de um degrau para outro. Funcionava dessa forma, né? Eu não sei se eu consegui ser claro pra você, né, Vinícius?
Não, eu já vi alguma coisa na televisão. O cara usa até acetato em cima, aquele papel transparente, aquele plástico transparente onde ele desenha em cima da fotografia lá do filme, né? Só que eu não lembrava que o nome disso chamava rotoscopia. Eu achava que o rotoscopia era uma máquina que ficava rodando, filmando, sei lá, fotografando.
É um bando de cara rodando.
Rotoscopia.
Karateka, ele tem uma parte legal. E pra mim é o visual, sabe? Eu acho o visual de Karateka bonito. Apesar de ser um jogo com poucas cores, os recursos bem limitados, né? Por causa dos computadores da época, o visual de Karateka eu acho muito bonito.
Inclusive ele simula até um parallax, né, cara? Que é o cenário, ele anda e o Monte Fuji fica lá atrás, assim. Parece que, tipo, ele simula um parallax, sacou?
Ah, é verdade. Quando ele lançou o Karateka, ele tinha 17 anos, cara. Porque, pô, você pegar um moleque de 17 anos que tá fazendo psicologia, vai estudar psicologia, pô, um maluco é muito revolucionário, sabe? Muito inteligente pra cacete.
E um garoto de 17 anos programando em Assembler, né, cara? Um cara que tá estudando psicologia, programar em Assembler, não é em qualquer lugar que a gente vê, né?
Exatamente. Cara, ainda não sei o que assim, levou ele a beleza, o cara é um grande entusiasta de Apple II. Ok, em vez de desfocar na psicologia e ir pra eletrônica, pra programação, é muito louco. Tanto que o pai dele, cara, o pai dele também é um cara bem sinistro, tá, na psicologia.
Ah, eu não sabia, não.
É.
O Jordan, ele teve a quem puxar, cara, porque o pai dele, o Francis Magner, ele era conhecido em diversas áreas de pesquisa relacionadas à psicologia. E, além de tudo, ele era músico também, era maestro e tocava piano, entendeu? E ainda contribuiu com a trilha sonora do primeiro Prince of Persia.
E cara até...
Quem? O pai dele contribuiu com a trilha sonora?
Sim, isso aí. A trilha sonora foi feita por ele.
Pô, bacana, não sabia
só,
não.
Não só de Prince of Persia, tá? De Karateka também.
É, Karateka não tem trilha sonora, né? Karateka tem seus sons lá, seus efeitos sonoros, mas música não tem.
Sim. É. O cara fez o áudiozinho lá.
É, isso aí. Resumindo, o cara fez um áudiozinho lá. Do Karateka. Mas Prince of Persia ele botou a mão. E é uma das trilhas sonoras que marcaram a minha vida, entendeu? Aquela introdução ali da... Pelo menos do PC, né? Porque Apple II é coisa de playboy, né?
É coisa de playboy.
É, que nem iPhone hoje em dia. Coisa de playboy. Naquela época tinha um PC, um AT286. E a gente se virava com o que podia.
Mas vem cá, o cara, o Jordan, ele era um cara polivalente, né, cara? Era não, né? O cara é um cara polivalente. É, além dele desenvolver os jogos, ele fez um monte de coisa na carreira dele, né? Tipo, a única coisa que ele não fez foi ser psicólogo.
Mais ou menos, cara. Eu acho que assim, ele usou muito... Na minha opinião, ele deve ter usado muito psicologia, né? Algumas coisas dentro do jogo dele.
É, provavelmente...
Posso estar enganado. Mas sei lá, eu acho que...
Ah, eu sei onde ele usou psicologia. No final do Karateka. Que ao invés de... o cara ganha a última luta, ao invés dele abraçar a princesa, né? E beijar, ele toma um chute no meio da cara da princesa, é isso? Isso é que é a psicologia que ele usou.
Pô, final feliz pra caramba esse, hein?
Final feliz. Pra tu ver, cara, o cara já tava... O cara fez dois finais pro jogo. Você ganha do cara, aí entra na prisão, aí quando vai pegar a princesa, ela dá um chute na cara do malandro. Aí o cara desmaia.
Cara,
depois volta, ele entra de novo, aí abraça e ganha um beijo.
Ele usou de psicologia pra convencer os caras da Brother Bunch a publicar o Karateka, né?
Pô, e tu toma um susto, né, cara? Na hora que tu vai pegar a princesa, ela dá um chute na tua cara.
Pô, mas aí é um pouco, tipo assim, ele é muito fã da Disney, né? Mas nesse caso não existe muito final feliz, né? Então isso fugiu um pouco dessa linha da Disney.
Exatamente.
Olha só, o Junix, quantos caras mais ou menos ele espanca até chegar nessa garota aí?
Porra, bastante, cara. Bastante. Porra, muita gente.
Pra mulher chegar e dar um tapa nele, depois ele reclama de vem com Maria da Penha, caramba.
Não, e é só samurai, né, cara? É só aqueles malucos de capacete. Porra, também, né?
E a mulher vai dar um tapa no cara, tá de sacanagem.
Porra,
tapa não,
é brincadeira.
Um chute.
Brother Band, ela foi uma empresa que ela ajudou no desenvolvimento do Prince of Persia, ou o Jordan já entregou o jogo pronto para os caras distribuírem? Vocês sabem alguma coisa disso?
Karateka, a Brother Band, ela viu o jogo, tá. ela viu o jogo e distribuiu, não contribuiu em nada. Eu acho que a Brother Band para Prince of Persia e Karateka só deu aquele apoio moral, sabe? Mais nada. Não contribuiu nada, o Karateka foi feito sozinho. E o Jordan, quanto ao Prince of Persia, aí sim, eu acho que ele já teve uma ajuda financeira, sabe? Mas assim, só foi esse tipo de contribuição, entendeu? O Prince of Persia foi desenvolvido ele com a equipe dele.
Tá.
Mas assim, ele desenvolveu 90% e acabou.
Entendi.
É, pelo que eu sei, eles não colocaram nenhum programador à disposição dele, não. Foi tudo ele que fez mesmo.
Não, bacana.
E agora... assim, a Brother Band, cara, a Brother Band, ela também, ela foi uma empresa americana que fez muita diferença na vida de muito gamer de PC, né, antigamente, né?
Mas qual o jogo, Rogério, que foi importante que ela distribuiu ou desenvolveu?
Eu joguei muito Carmen Sandiego. Porra, tu lembra disso, né?
Porra, cara, eu conheci Carmen Sandiego por causa dos desenhos. Lembra dos desenhos que passava?
Quando fala claro. Carmen Sandiego, eu lembro, sabe de quê? De GTA, por quê?
Porque tu é maluco.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, quando fala Carmen Sandiego, eu lembro de GTA.
Welcome to Acme. Here are the details of your new case. Contact employee travel. Good luck.
Cara, não faz sentido nenhum.
Se você falasse que lembrasse, sei lá, de Carmageddon, até pelo nome...
Carmageddon é... faz mais sentido agora. Eu não sei porquê, de onde que eu tirei isso. Tô ficando maluco.
Sim.
Na idade.
E a Brother Band, cara, fez Load Runner, né, cara?
Exatamente. Que, aliás, o cara morreu anteontem, né?
Foi anteontem. O Douglas Smith morreu, o criador do Load Runner.
Isso aí. Não sei se vocês sabem, mas a Load Runner foi um jogo inspirador pro Jordan, né?
Aquela... Eu não sabia, não.
Aquela movimentação dele, movimentação do personagem pra esquerda e pra direita, assim, aquela plataforma ali, ela serviu de inspiração pro Jordan. Além de um jogo também que era de plataforma, que é aquele Castles of Dr. Creep, se não me engano.
Eu lembro desse Myst também, que eles lançaram.
Myst era um classicão de PC, né?
Pois é, esse aqui esse eu joguei, cara, muito.
Os jogos da Brother Band que eu joguei foi Load Runner, Karateka, Spelunker. Caraca, Spelunker é um clássico do MSX, cara. Joguei muito Spelunker. Jogo até hoje, né, no meu MSX. Prince of Persia, Shop Flitter, só.
Eu joguei, cara, eu gosto muito de jogos de corrida, né? E meus primeiros jogos de corrida que eu joguei na minha vida foi Stunts.
Stunts eu não me lembro, não sei nem o que que é.
Pô, cara, era um jogaço. E você podia montar tua pista de corrida, sabe? Tinha carro de Fórmula 1, tinha um Porsche. Tinha até um golzinho frigideira lá pra você
Mas
jogar.
Isso é pra quê? Pra PC?
Pra PC.
Ah,
pra
PC. A especialidade deles era jogos pra PC, né, cara? Na época.
Acho que 99% voltado pra jogos de PC. E trabalhando também com software pra desenvolvimento de aquela parte gráfica, né? De impressão.
Desenho,
né? Isso aí. Trabalhar com impressão.
Mas Spelunker não saiu pra PC, não, tá? Foi só pra MSX, se eu não me engano, teve um port pro NES depois, mas a princípio era pra fliperama, pra Commodore 64 e pra MSX.
Ô, Diogo, qual era aquele jogo que a gente tava falando mais cedo que saiu pra MSX?
Foi pra MSX...
Então foi tu, Junix, que falou isso comigo agora.
Qual jogo?
Não, é isso que eu tô querendo lembrar, cara. Você tava falando que, pô, só tinha pra MSX e tal. Que jogo era, cara?
Ah, não, a gente tava falando do Hideo Kojima, do...
Ah, é, Metal Gear.
Metal Gear,
é. O primeirão foi do MSX.
É, foi.
Isso aí.
Lembrando um pouco o nosso episódio sobre SNK, é uma das empresas que tinha uma boa quantidade de jogos sobre as asas dela, né? Jogos bem consolidados no mercado. E que fale, sabe?
Ela faliu?
Faliu. Fechou em 98. Durou 18 anos, né? Foi criada em 80 e fechou em 98.
Mas ela chegou a ter uma subdivisão voltada para jogos, né? Que era a Red Orb, né?
Ah.
Ela chegou a ter essa divisão antes de falir. Aí a Red Orb ficou independente e cria jogos até hoje.
Ah, tá. Não sabia disso, não. Então, na verdade, tudo passou para a Red Orb. Alguns jogos.
Digamos assim que a Brother Band, antes de morrer, ela deixou um filho, entendeu? Que é a Red Orb Entertainment. Né?
Que existe até hoje?
Isso. E detalhe, o nome dela vem da divisão das 6 primeiras letras de Brother Band, que quando invertido ela vira Red Orb. Por isso a origem do nome.
Ah, interessante.
Verdade. Olhando aqui, é verdade.
Eu sempre falo a verdade.
Os caras tiram umas ideias maneiras, cara.
Pô, que nome maneiro, né?
Não, eu acho maneiro essas porra. Mas, voltando um pouco pra Prince of Persia, eu particularmente não foi um jogo que eu gostei, assim. Não, cara, nunca liguei muito nesse jogo, sabe? Eu sempre achava um jogo muito parado, muito lento. Sei lá, eu não gostei do jogo e até hoje, quando eu peguei pra jogar, porque a gente ia fazer a gravação, foi um jogo que eu tentei jogar muito, cara, muito. Muito, e não conseguia, sabe, assim, não gostava do jogo. Mas, assim, eu reconheço que o jogo teve lá a sua importância pra história do videogame, entendeu?
Com certeza, com certeza. Porque o Prince of Persia, ele criou um gênero de jogo, que é a plataforma cinematográfica. Até então, não se conhecia um jogo que se usasse rotoscopia para desenvolver ou alguma coisa parecida. E a movimentação do boneco, você pode comparar. Eu não vou nem muito longe, até o próprio Karateka. Se você comparar, por exemplo, o Karateka com Kung Fu Master, você vai ver a diferença de movimentação dos bonecos e tal. E assim, Kung Fu Master foi feito por uma empresa, né? E Karateka foi feito por um cara.
Um moleque, né?
Esse gênero de plataforma cinematográfica, é, assim, depois de Prince of Persia, eu nem, assim, é, vivendo esse tempo todo, é, assim, teve três jogos que passaram pela minha vida que fizeram muita diferença, além do que fez parte disso. Prince of Persia, Out of This World, né? E o Flashback, que segue essa mesma tendência.
O Flashback, assim, exatamente. É a mesma mecânica.
Isso aí, eu vou te falar que Out of This World... É, também pra mim é um jogo fantástico, cara. E segue essa mesma linha de plataforma, sabe? Você não tem setinha amiga, você tem que se virar sozinho. Partir pro abraço, cara. Tentar sair vivo de onde você está.
Então, assim, como você diz, plataforma cinematográfica, é um jogo de plataforma que tem os movimentos foram feitos por captura. A grosso modo é isso?
Acho que não necessariamente por captura. Out of This World, ou Another World, como era conhecido, acho que versões japonesas, não sei. Era um jogo que, eu não sei, foi meu jogo, além do Prince of Persia, um dos meus jogos favoritos. Eu joguei ele no Super Nintendo. Cara, eu não tenho ideia se ele seguiu uma linha, assim, de captura de movimento. Eu acho que não, entendeu? Ele tinha uma movimentação 3D, assim, bem tosca, assim, bem...
Não, mas... O Out of This World, ele tem uma movimentação muito parecida com Prince of Persia, que é, o jogo não deixa de ser um jogo de plataforma cinematográfica, mas não necessariamente a gente sabe se o cara usou rotoscopia para fazer esse jogo também.
É, isso aí.
Entendeu?
Isso que
você poderia fazer um jogo desse de cabeça, até porque você já tem a base, né, o pai, né, que é o próprio Prince of Persia, entendeu? Não necessariamente ele precisa fazer rotoscopia pra criar um jogo novo.
É, a movimentação dele também naquela época, eu acho que a percepção de... Eu acho que o Jordan, a percepção, assim, dele de querer, assim, pegar todos os movimentos, eu acho que foi uma coisa só dele, assim, sabe?
Na minha opinião é o seguinte, quanto mais movimentos, quanto mais quadros, para, por exemplo, você caminhar, ou para você correr, ou para você saltar, quanto mais quadros, mais rico o teu sprite é, mais cinematográfico fica, entendeu?
Uhum.
Eu acho que a ideia é essa, da plataforma cinematográfica, né? São vários quadros pro movimento curto, sacou? Aí fica bem parecido com filme, né? Com cinema, no caso.
Entendi. O Karateka, cara... Quando eu olhei Karateka agora, assim, relembrando Karateka, cara, o que me lembrou muito, sabe aquele Karate Kid? Aquele filme do Karate Kid?
Sim, sim.
Daniel San? Não esse último agora, nessa merda. Mas esse do Karate Kid, porra, me lembrou bastante. Aqueles golpes, entendeu? Eu achei bem parecido, assim, aquele... Onde o cara acerta realmente os golpes, a forma do cara... A movimentação das pernas. Porra, sensacional, sabe?
Talvez porque o cara esteja usando técnicas de karatê?
Não, é isso não.
Golpes
tô dizendo
de karatê?
Assim, não. Toquei, acho que não expliquei direito. Quando eu digo o seguinte, quando o cara usa o movimento no karateka, ele se preocupa com os detalhezinhos pequenos, entendeu? Tipo, a movimentação das pernas do cara lutando karatê. Não é uma coisa só, tipo assim, o cara tá só de perna aberta ali naquela posição pra atacar, entendeu?
Sim, é por isso que é a plataforma cinematográfica, entendeu? Entendi. O detalhe.
E detalhes, os caras são muito precisos, os detalhes, assim. Isso, o cara tá usando a assembly e, pô, o cara deve ter enxugado muito o pitch ali, cara. Puta que pariu. O maneiro tem um vídeo na internet, que é o primeiro vídeo que ele gravou, né, com quando ele pega o irmão, o primo dele, eu não sei quem é.
O irmão.
É, irmão dele, né? Quando ele manda o moleque correr, subir a parede. Porra, é muito, cara, tu vendo o irmão dele subindo a parede que ele filmou. Caralho, é totalmente Prince of Persia. Tu acha que tu tá jogando Prince of Persia. Eu acho isso maneiro.
Muito maneiro.
Pô. Tá.
E tem um cara que é... Ele tá dentro de uma sala e ele pede pra garota... A garota e um amigo dele fazer uma encenação do Jafar chegando.
É, da princesa,
é,
não é?
É, isso aí. Ela virando de costas pra ele, aquele cabelo movimentando. Até o detalhe do cabelo se movimentando, assim. É muito maneiro, cara. Muito cara, legal.
É maneiro, assim. É um cara com umas ideias muito boas, sabe? E conseguiu botar em prática. Isso que é mais importante.
O Prince of Persia, ele começou a ser desenvolvido em 86, sabe? Depois do Karateka ter feito um sucesso muito grande. E ele levou 3 anos para ser desenvolvido. Foi concluído em 89 e foi lançado pela Brotherbound. A Brotherbound Software.
A princípio foi lançado somente para Apple II, né?
Isso aí. Aí depois ela foi portada para o PC, né? Ela foi portada.
Pô, eu acho que um dos jogos que mais teve porte foi o Prince of Persia, cara. Foi portado para muita plataforma.
Eu tenho a impressão, sinceramente, que o porte para DOS foi praticamente feito ao mesmo tempo. Entendeu? Eu não tenho certeza disso não, mas eu acho que são... É porque antigamente eu tinha referência do Prince of Persia no PC, né? Eu pensava que originalmente ele tinha sido feito para PC.
É, a maioria pensava isso. Que eu...
E assim, como aqui no Brasil é só os zilionários tinham Apple II, entendeu? Só Playboy. Isso foi novidade para mim há pouco tempo, assim, há 5, 6 anos atrás, que o port dele, o primeiro dele, foi para Apple II, né?
Pô, o Prince of Persia saiu pra DOS, saiu pra Amiga, saiu pra Atari ST, pra Master System, pra FM Towns, pra NES, pra Amstrad CPC, saiu pra Spectrum, mesmo não sendo oficial, saiu pra muita coisa.
O que eu joguei, pra mim, foi o melhor de todos que eu joguei o de Mega, joguei o de Master, o de PC, só não joguei o da Apple, do Apple II.
O que é engraçado é que não teve pro Commodore 64, né?
Não, não teve. Não foi portado pra Commodore.
Acho que... É. E, quer dizer, houve um port depois que os caras portaram, mas isso já... Acho que foi em 2011, por aí. Eu acho que os caras fizeram até engenharia reversa, se eu não me engano. Mas é impressionante porque Commodore 64 é uma plataforma muito utilizada ainda. E sempre tem um jogo ou outro sendo lançado. E,
sim.
E assim, na época, então... Cara, devia ter muitos jogos.
Por mim, dane-se o Commodore 64. Agora, o melhor...
Não fala isso.
Cara, isso é uma...
Não fala isso que
tá
tenho aqui, eu tenho aqui, coitado do meu Commodore.
Eu não tenho, então. Que morra.
Porra, tem cada jogo espetacular pra Commodore, cara. Não fala isso, não.
É uma coisa que eu não tinha reparado. Assim, o que eu mais joguei... O que eu realmente cheguei no final de verdade... Ah, não. Eu cheguei no final, sim. Do PC também. Mas o do Super Nintendo eu joguei pra caramba, né? O do Super Nintendo é uma versão ampliada, assim, sabe? São 2 horas pra você chegar no final e 20 fases.
É diferente do esquema de 60 minutos, que a ideia do jogo é você salvar a princesa num período de 60 minutos, não é isso?
Isso aí, no Super Nintendo o esquema é de 2 horas, é aquele ampulheta maior, sabe? A versão que eu joguei uma versão japonesa. E tinha esbarrado numa... Eu nunca tinha visto uma fita americana, sabe, de Prince of Persia. Assim, na época eu acho que eu tinha... meu videogame era desbloqueado, né? E ele rodava a versão japonesa dos jogos, ou de repente aquelas piratas, sei lá, que tinha locadora... Não sei dizer a diferença, mas assim, a versão japonesa, ela tinha uma cena que eu fiquei sabendo que ela não era... Ela portada aquela cena pra versão americana, né? A versão japonesa, ela tinha uma cena lá que o príncipe tá lá tomando a surra dos capangas lá do Jafar. Tomando a surra de porrete. Só na cara.
Uhum. Aí depois o cara censuraram essa cena. A versão americana.
É, isso aí. Ela foi censurada da versão americana. Acharam muito violento um cara tomando um monte de paulada na cara.
Que pariu, cara. Tem umas paradas que...
Mas tudo pra NES era, tinha essa censura, né, cara?
Ó, Vídeo, detalhe.
Mortal Kombat.
Super NES, né? Super NES.
Não, é pra Super NES, desculpa.
Isso, tá desculpado.
Mortal Kombat também teve essa censura?
Teve, pô, sangue.
No Super Nintendo, ao invés de sangue, sairia farinha láctea. Isso aí, tua cara. Tu dava
farinha... Saía farinha láctea, pô, não saía sangue não. O povo ficava revoltado que quem tinha Genesis, o Mega Drive, né, tinha um jogo, porra, totalmente parecido, né, bem semelhante ao fliperama, e quem tinha Super Nintendo tinha um jogo que ao invés de sair sangue, saía farinha láctea.
No Mega Drive, no Mega Drive tinha que fazer um esqueminha pra desbloquear o sangue, né?
Exatamente.
Ah, cara, puta que pariu.
Cara, eu acho que eu lembro até do código, é ABACABB.
Porra, aí ia forçar demais.
Ah,
é, caraca.
Tem nem como testar aqui.
Não, eu tenho Mortal Kombat aqui pra NES, mas pra Super NES, mas pra Mega Drive eu não tenho, não.
Detalhe, no Prince of Persia, a movimentação do príncipe, eu não sei se vocês se ligaram naquelas cenas de luta, né? Tem uma coisa que eu achava muito legal, que você apertava o botão de dar golpe. É, você ia enfrentar um soldado. Você ficava de frente pra ele e você sacava a tua espada, né? Uhum. Aí você dava o botão de ataque e o outro botão, ele ficava pra você defender, ou então você botava pra cima no computador. Aí o que ele fazia? Eles ficavam trocando golpes, né? De espada, né? E aquela movimentação de luta, ela teve uma inspiração. Ela foi inspirada num filme antigo, cara. O nome do filme era As Aventuras de Robin Hood, de 1938.
É mesmo? Ah. Isso aí eu não sabia, não. É novidade pra mim.
A movimentação era perfeita. Se você ver o filme, cara, você vai ficar chocado com essa cena, assim. E a cena de luta, as cenas de luta do Prince of Persia eram muito maneiras.
Bem realista.
Cara, eu confesso que eu não cheguei a pegar nenhuma luta no Prince of Persia.
Ah, porque você é fraco, não sabe lutar.
Não, cara, na boa, eu acho que eu chegava no bloco lá que eu nunca conseguia passar e eu sempre desisti. Né? Isso, assim, atualmente, na época eu não lembro até onde eu cheguei. Mas eu não cheguei muito longe, não. Eu nunca dei muita importância pra Prince of Persia.
Outra curiosidade do Jordan é que ele não gostava de armas de fogo, né? Dele. A gente tava falando mais cedo agora de 20 fases no Super Nintendo, mas quando ele desenvolveu o jogo tinha 50 fases.
Pariu.
Imagina, 50 não... fases e não tinha ninguém pra lutar, era só obstáculo, o tédio que era, né?
Exatamente, ia ser bem cansativo, né?
Alguém chegou pra ele e falou, cara, bota um sangue aí, cara, bota uma porrada e tal. Aí ele foi e botou a arma branca e... Ele reduziu, né, as fases, né? Botou pra só pras 12.
Ele lutava karatê, alguma coisa assim ou não? Ou assim, por ele ter desenvolvido o karatê?
Eu desconheço a informação.
Me veio na cabeça agora.
Eu acho que ele tava assistindo muito Mestre Miyagi.
É.
E
não,
ficou...
o karateka é de... Pô, é de quando? É de...
É 84.
É.
É, o mesmo ano do filme, não?
Não, acho que o filme é de 85, né? E agora eu fiquei na dúvida.
Não, o filme é de 84. O filme é de 84. Agora eu não sei se ele se inspirou no Mestre Miyagi ou o Mestre Miyagi se inspirou nele.
Cara, nenhum dos dois, na boa. Não tem como o cara desenvolver. Ver um filme e desenvolver no mesmo ano.
Não, não, não. Com certeza não.
Legal.
Talvez o karatê em meados dos anos 80 fosse uma febre nos Estados Unidos. Prince of Persia 2, The Shadow of the Flame.
Então, cara, esse 2 agora, o Prince of Persia 2, Vocês gostaram? O que, que vocês acharam do jogo? Eu achei bem diferente da primeiro. Quando eu joguei, eu falei assim, caraca, eu sabia que era entre aspas, uma sequência, né? Mas, cara, tem muito novos recursos, assim, é bem diferente pra mim. Eu continuo não gostando.
Eu vou te ser sincero, eu joguei primeiro no PC e depois joguei no Super Nintendo. Eu gostei, eu achei muito mais divertido o Prince of Persia 2 no Super Nintendo do que o Prince of Persia 1.
Sim, é diferente, tipo assim, o 2 tu já começa com um cara com uma espadinha, né, você já tem uma espada.
Porque é outra realidade, é outro jogo, entendeu, tempo também, é outro momento.
Verdade.
Eu acho que o 2 ele é bem mais divertido do que o 1, no Super Nintendo. Agora, eu não vou comparar quando eu joguei ele no 2. Porque no DOS, até então, eu não tinha jogado nada parecido. E era muito bacana, muito interessante e tal. Beleza. Mas aí passou, entendeu? Quando eu joguei ele no Super Nintendo, eu achei... mais ou menos. Quando eu joguei o Prince of Persia 2, eu achei muito mais interessante do que o Prince of Persia 1. No Super Nintendo. Mas aí são épocas diferentes.
Sim, isso é verdade. Não tem como comparar, né? O cara já... Existe uma evolução, né?
Prince of Persia 2 não foi um jogo que me agradou muito não, sabe? Eu acho a movimentação dele muito diferente da... Sabe, ele tem um pique maior assim, sabe? Tem uma velocidade maior, tanto no Super Nintendo quanto do PC.
É porque tu tava acostumado com o PC, né, cara? Aquela movimentação... Porra, joga o Karateka pra você ver. Dá uma agonia. Joga Karateka hoje. Dá uma agonia, cara. Você jogar Karateka.
É verdade.
Não, com certeza é, mas assim, eu estranhava um pouco, sabe? Era um pouco difícil de você acostumar, entendeu? Mas assim, o visual dele era muito mais bonito, assim. Eu gostava, achava legal. Mas assim, não era um jogo que me agradou tanto quanto o primeiro foi. Não me agradou muito não, assim, tinha armadilhas, tinha desafios novos. Tem uma cena que um amigo meu chegou que eu achava fantástico, cara, que era você andava numa espécie de templo, assim, por fora de um templo, e você tinha que ir por cima de umas plataformas, e no final você chegava e pegava um cavalo, assim, pra... Era uma estátua de um cavalo, aí você chega no cavalo, o cavalo vira um cavalo de verdade e sai viajando pelo deserto,
voando.
Cara. É, isso aí, vai voando. Não, pô, não vai voando. Mas ele vai, ele vai...
Vai ser uma galinha, pô, vai voando.
Frango voador, mas era muito bonita a cena, cara. Era uma cena bonita porque você viu uma evolução ali da parte gráfica do PC e, pelo menos falando assim, do PC, né? Uma evolução da parte gráfica do PC, um capricho ali que era mó barato, cara.
Entendi. Eu não cheguei nessa parte não, cara.
Ah, você é fraco.
Não, isso eu sou, pô. Mas assim, se eu fosse escolher entre um e o dois, eu escolheria o dois. Sem sombra de dúvida, assim.
Mas por quê? Porque você acha mais divertido a jogabilidade?
Eu acho mais divertido, a jogabilidade é melhor. Eu achei mais fácil, assim, os controles, entendeu? Tipo, pra eu saber como é que eu guardo a espada ou não. Eu consegui me desenvolver melhor com o 2 do que com o 1. Do 1 até, cara, até hoje, eu sempre quando você desce, tem uma parte que... Você tem uma tábua, né? Uma coisa de...
É o piso.
O piso cai. Sabe, quando aquele piso cai, eu nunca aceito, cara, não aceito que você perde uma vida à toa.
Cara, mas olha só, Prince of Persia é um jogo, não é um jogo que você vai ligar, vai botar a mão e vai jogar. É um jogo que você vai pegar aí pelo menos uma meia hora se adaptando à velocidade, aos movimentos, aos comandos, entendeu?
Sim, sim.
Não é um jogo que você pega e já sai jogando igual o Super Mario.
Não, concordo contigo. Isso eu concordo contigo. Até porque ele não tem vida. Isso é uma parada que legal desse jogo. Entendeu? Você pode morrer quantas vezes quiser. Você vai continuar pelo menos do começo. Isso é uma parte chata, né? Você não morre de onde você está. Você vai lá pro início. Mas
Exatamente isso.
Mas assim, é um jogo pra você ficar ali jogando horas.
Diogo, eu acho que tem que ser levado em consideração quantas pessoas trabalharam no Prince of Persia 2. Pô, só de design foram 5 ou 6. Aí já teve toda uma trilha sonora... Teve uma galera que trabalhou só nos efeitos sonoros. Teve a Jonelle Adkisson, que trabalhou na música. Entendeu? Então, tipo, tem uma diferença grande aí entre o 1 e o 2, sacou?
Entendi. Sim, verdade.
No 2, a história dele é um pouquinho mais complicada, né? Porque no 1, ele consegue salvar a princesa. Aí, nessa história toda, ele salva e o sultão quer recompensar ele, querendo deixar ele rico. Aí, toma um dinheirinho e tal, não sei o quê. Aí, na verdade, tudo que o príncipe quer é casar com a princesa, né? E no dia do casamento, todo mundo é amaldiçoado, encarando o príncipe como um vilão, né?
Pô, isso é um jogo ou uma novela mexicana?
É, por aí. Ah, cara, uma historinha triste, né?
Porra, um melodrama aí.
Não, o que eu fiquei pensando aqui é o seguinte. Ainda bem que não teve o gênio da lâmpada, né?
Ou o gênio gênio, né?
É.
Caralho, o Diogo misturou Alibaba, os 40 ladrões, Aladdin, o gênio, cara, da lâmpada e o Magic Carp.
Cara, mas é, eu acho que príncipe...
Aladdin, cara. É totalmente Aladdin essa porra.
É, o príncipe da Pérsia tem essas inspirações aí, cara.
Ou Aladdin se inspirou no príncipe da Pérsia. Assim. Ah, você tá falando história, né?
É, de história.
É, história do...
Não tem de... Na Terra-média que ele não vai tirar isso, entendeu?
Aí também você... Também podia, de repente, no final da... Do Prince of Persia 2, ele encontrar com os espartanos também, né? E travar uma batalha.
Ué, aí é uma farofa, meu irmão.
Ué,
aí
farofa eu... não, é, né, a conquista lá dos persas, né?
O príncipe ia tomar uma surra bonita, né?
Pô, o cara ia gritar, this is Sparta.
This is Vizir.
Caraca, porra.
Ai, que pariu.
Prince 2, acho que a gente não tem nem... A gente não tem nem aquele entusiasmo quanto tinha no 1, né, cara? Pelo menos eu não tinha, assim, não. Agora o Diogo tava falando agora há pouco de não admitir, sei lá, levar um tombinho e perder uma vida tal, não sei o quê. Mas, pô, eu queria ver o Diogo, sei lá, ele vai querer subir num murinho, aí tem uma lajinha assim, ele vai dar um toque na lajinha, a laje cai na cabeça dele, quero ver se ele não vai doer na cabeça dele também.
Não, cara, só... Eu concordo que ele é muito realista, o jogo. Eu só acho que o cara poderia chegar, né, onde eu tô ali, sem perder uma vida, entendeu? Poderia ser uma queda menor. Eu não precisava ser uma queda que eu ia me arrebentar e perdesse uma vida.
E tem uma coisa que não faz muito sentido pra mim no 2, cara. Que eu acho que isso também pesa, pelo menos pra mim, né? Porque, sabe, tem toda uma evolução gráfica, né? Que eu já tinha falado antes.
Sim.
Mas assim, pô, eu tô andando num trecho lá e, pô, num lugar que seria um palácio, aí, pô, ao invés da galera fazer, sei lá, uma escada, você vai ter que subir uma laje, sabe? Nessa laje, se você der um mole lá, tem uma lâmina pra te decepar no meio, sabe? Eu não vejo muito sentido nisso dentro de um palácio. No primeiro Prince of Persia, até vai, porque, afinal de contas, ele tá num calabouço, né? Agora, pô, dentro do castelo, tá lá um espetinho lá esperando você lá chegar perto na parede. Era algo muito incômodo, entendeu? Eu não gostava disso, não. Bem, tudo bem que eu achava legal você lutar contra aqueles passarinhos lá que vêm contra você. Tinha uns caras lá fantasiados de passarinho.
Sim,
querendo lutar com você.
Qual,
e você...
Qual cara ficha de passarinho?
Os soldados, pô. Tem soldados lá.
Tá. Não, então. tem razão.
Eles todos vestidos de passarinho, você luta contra eles e se você tiver no andar superior, eles caem. Eles caem e ficam gritando. Isso achava mal barato. Mas de resto, pô, é só... Eu acho que as coisas têm que ter coerência, né? Eu não gostava disso, não. Tá?
Quando saiu o 3, né, o 3D, que vai revolucionar novamente os jogos, todos os jogos vão ser em 3D, que não sei o que lá, não sei o que, e assim, Prince of Persia era de plataforma, ele foi transformado em 3D, então as pessoas, caramba, olha isso e tal, e aí acharam que vários jogos seriam, as pessoas fariam dessa forma, né, mas e aí, o que vocês acharam do 3D?
Pô, o Prince of Persia surgiu assim, no começo da era 3D dos jogos de PC, né?
Principalmente. Sim, 99.
Isso. Naquela época eu lembro muito bem que a disputa era da ATI e 3DFX, né? Voodoo, aquelas 3DFX Voodoo, isso aí.
Sim.
E a galera se preocupava muito em lançar jogos 3D, sabe? Eu acho que Prince of Persia não podia ficar atrás, né?
Prince of Persia 3D eu joguei na época no PC, não gostei. Eu pulei uma geração aí de videogames porque eu tinha uma certa restrição aos jogos 3D, eu era muito ligado ao 2D ainda. Eu joguei mais por curiosidade, nunca tentei nem chegar no final, não foi do meu interesse não. Mas ele saiu pra Windows, né, e pra Dreamcast. Da SEGA.
Cara, nessa época eu tava na mesma vibração do Unix, né, na mesma onda do Unix, porque eu acho que só bem depois que eu fui jogar jogos de 3D, que foi com o 64, o Nintendo 64, que foi o Mario e Zelda. E cara, eu cheguei a olhar esse jogo, eu fiquei muito próximo de comprar, porque eu achava que ia ser um pouco assim diferente mesmo da movimentação e tal. Só que aí eu acho que foi o preço que tava muito caro na época, eu acabei não comprando e joguei muito pouco, joguei quase nada, cara.
E engraçado que pra Windows ele tem o nome de Prince of Persia 3D, né, mas no Dreamcast ele tem um outro nome, né, que é o Arabian Nights.
Sendo que é o mesmo jogo.
É, foi publicada pela Mattel.
Essa versão do PC foi lançada às pressas, cara. Era uma versão cheia de bug, muito, muito bug. Eu lembro de várias matérias sobre isso, sabe? Porque o jogo era bem problemático, né? E assim,
mas você jogou muito, Rogério?
Cara, eu joguei bastante, meu irmão tinha esse jogo.
Eu não sou nenhum defensor de Apple, né? Mas quando o cara tava na Apple, ele conseguia manter os produtos bons. Aí o cara lança pra Windows, sai mais cagadas, né?
Cara, mas o próprio... Esquece
a plataforma.
Mas o próximo, o próprio Prince of Persia 2, ele já tinha suporte a 16 bits, né? Que era do Windows 95.
Não, eu sei. Tô...
Ele já tinha, funcionava direitinho. Entendeu? Tinha a versão DOS, eu acho que tinha. Tinha um port sim, cara. Tinha um port porque eu lembro que era mais de um executável o arquivo.
Mas o 95 rodava teoricamente sobre um DOS, cara.
Não, sabe? Acho que DOS era uma coisa, o...
Não.
Ah, cara, você é software livre, você vai argumentar sempre comigo.
Não, pô. Não, mas é. Mas eu acho que o lance do Windows é isso mesmo, cara. 95 ele rodava sobre DOS, não é o Unix?
95 rodava sobre DOS, sim.
É.
É, 98, sei. 98 já tinha o kernel dele separado.
É, ele já tava mudando um pouco, entendeu? Mas. Uhum. Eu lembro que você tinha que dizer. Você editava lá a inicialização dele, era tudo via DOS, era uma merda.
É, fazer os bates, né?
Porra, zoada do cacete.
Mas olha só, a franquia morreu aí no Prince of Persia 3D?
Não.
Pra mim morreu, porque foi os jogos que eu acompanhei, né? Assim, joguei o reboot, né, da saga. Pra mim, acho que o que marcou foi mesmo foi esses primeiros jogos.
É, eu não cheguei a jogar não, assim. Eu só joguei um e o dois mesmo, o três não. E o restante, então, aí que não joguei mesmo.
Depois do Prince of Persia 3D, de 99, aí começou a onda dos Prince of Persia de console. O Sands of Time, né? Depois teve o Warrior Within, o The Two Thrones, teve o The Fallen King e o The Forgotten Sands.
Porra.
Né? Que foram lançados pra Xbox, PlayStation 3, né?
Isso tudo já em 3D, né?
PlayStation sim, sim, 2, de, né?
Depois do 3D 2, não voltou, né? Mais. É, foi pra PlayStation 2, PlayStation 3 e Xbox. E Xbox 360.
Esses todos só jogos mesmo de 3D.
É, eu não tenho informação de que esses jogos pós Prince of Persia 3D, eles saíram pra PC também, tá? Eu não tenho essa informação. Até onde eu sei, só saíram pra console de videogame.
Assistiram, gostaram?
Então, o filme é baseado no The Sands of Time, né? As Areias do Tempo, né? De 2003. Cara, eu gostei muito. Eu vi esse filme na Colômbia. Eu gostei bastante. Eu não esperava tanto do filme. Eu gosto do ator. Eu gostei da movimentação. Gostei das cenas. Eu achei muito bacana. A história é bacaninha. A história é interessante. Eu gostei do filme. É raro eu gostar de um filme baseado em um jogo de videogame, mas Prince of Persia eu aprovei. Tem meu selo de garantia.
Mas, tá.
eu não gostei. Tá... Não é nem que eu não tenha gostado, é porque eu não vi, entendeu? Sei lá, eu tive um pouco de preconceito, mas eu prometo que eu vou ver, entendeu? Eu tive medo, entendeu? Eu tive medo de ver e falar, porra, cara, já vi Street Fighter Última Batalha, entendeu?
Sei lá, eu não me interessei de ver o início e o final, entendeu? E só que uma parte lá, eu falei, ah, tá bom.
Pô, é bem divertido, cara, vale a pena ver, assim, eu gostei, cara. Não, não tem nada a ver com Street Fighter ou o filme do Mario, não. Pode ver tranquilo, é bem legal.
Eu tô na lista pra assistir o da Chun-Li, né?
Esse eu já não vi.
Cara, eu não vou ver esse filme. Chun-Li, Deus me livre.
Não, cara, vale a pena. Tem a Kristen Kreuk no filme.
Cara, prestava nem no Smallville, cara.
Ah, não,
o Diogo baba nessa mulher, cara. Puta, não tem nada demais essa garota.
Ah, sei lá. É uma boa atriz.
Tá.
É uma boa atriz. A boa atriz.
Prince of Persia, ele é top, né? Dos filmes que tiveram adaptação pra cinema, né? Dos jogos que tiveram adaptação pra cinema. Entendeu? Porque antes disso era Silent Hill.
Não, era derrota total.
Mas Silent Hill é um ótimo filme, cara. Silent Hill 1.
Ah, não, Silent não, beleza. Mas eu digo de faturamento. É, derrota total.
É, faturamento, acho que só. Acho que Resident Evil, embora.
Porra,
embora.
Cara.
Um lixo.
É, só não tem nada a ver com. Com o enredo original do jogo, não tem nada a ver, mas, entendeu, o Prince of Persia, ele foi o filme que, bom, eu não vi, mas diz a lenda que ele foi bem adaptado, teve uma boa recepção. Eu acho que aquela própria ambientação e de ter assinatura da Disney já pesaram muito a favor do filme, né?
Teve, assim, um comentário que o Jordan também participou do roteiro do filme, né?
Sim, sim, tem a participação dele no roteiro.
Então,
tem
tipo
música
assim,
da Alanis Morissette. O filme é bem trabalhado, cara. Vale a pena vocês verem.
Eu vou assistir.
Eu também prometo que eu vou ver.
É, porque assim, eu fiquei muito... Quando teve essas adaptações, eu fiquei muito traumatizado, porque a Viviane me fez assistir...
Super Mario.
Não. Caralho, o outro.
Super Mario é triste.
E tem aquela mulher do... Silent Hill, não, o outro...
Resident Evil, cara.
É, O Resident Evil.
Resident Evil é muito ruim, cara.
Cara, ela me fez assistir todos um dia só.
Cara, eu vi.
Pelo amor de Deus, isso é tortura?
Cara, maluco. O primeiro filme até vai. O 2 também, mas o 3 já é ridículo.
Pô, o resto então, cara. Quando eu vi aquele zumbi.
Não, eu só
corria.
Vi um e parei. Deus me livre. No 1 eu já desisti já.
Um dos últimos agora, o zumbi corre, cara. Da voadora. Eu falei,
corre,
caraca.
Da voadora, sobe escada, zumbi é sinistro.
Mas é porque esse último filme já é baseado no Resident Evil 4. Aí tem o maluco com o maior machadão, não tem?
Ah, cara, eu apaguei tudo na minha cabeça.
É a melhor coisa que você fez. A melhor coisa que você fez.
É melhor lembrar do Mario, né? Filme do
Mario.
É melhor.
Mario é melhor.
Vazaram umas imagens da Ubisoft de um projeto chamado Osiris.
Uhum.
Que teoricamente seria o próximo Prince of Persia, né? O próximo jogo. É, mas o próprio Jordan comentou no Twitter que essas fotos não tinham nada a ver com um jogo de Prince of Persia. Inclusive, o tal do Yannis Malat, que é o CEO da Ubisoft, ele disse que a franquia ela está paralisada. Que até então não tem nada previsto, mas que eles vão trabalhar em um novo jogo. Tá? A franquia está paralisada, mas não está cancelada ou encerrada ou qualquer outra coisa do tipo. Que a próxima geração, lógico, PS4, o Xbox One, teremos um novo Prince of Persia aí. Por mim, tô cagando. Não vou jogar mesmo.
Eu também não, cara.
Mas eu queria saber o seguinte também, né?
Eu queria saber mais por curiosidade, mas... Porque eu gosto do jogo, né? Mas...
Agora, Diogo, fala aí. Eu realmente eu tinha impressão. Agora, acho que não tem mais essa impressão, não. Mas, pô, a gente sempre achava, né? Que o Jordan Mechner só vivia de Prince of Persia, né?
Cara, então... Eu achava que ele só vivia de... Ele inventou Karateka. Depois ele lançou Prince of Persia. Só que, pra mim... Assim, olhando muito por alto, que eu não acompanho tanto, não acompanho nada de Prince of Persia, esse universo, pra mim o cara só vivia disso, entendeu? Só que assim, tirando uns quadrinhos e algumas coisas que ele fez, ele praticamente até hoje vive de Prince of Persia. E ele sempre bota no currículo dele que, eu sou o criador do Karateka e do Prince of Persia, ponto.
É, o último projeto dele é o Templar, né?
Ah.
É o Templar, que é uma graphic novel, baseado nos Cavaleiros Templários, né?
Uhum.
E tem a própria graphic novel do Prince of Persia, né? Que foi criada por ele, né? E se hoje eu quiser jogar Prince of Persia, como é que eu faço? O antigo, o clássico, primeirão.
Tem uma versão que fizeram um remake em 3D. É um fake 3D, mas era 3D do primeiro Prince of Persia, né? Pra aquela Xbox Live. Eu sei que saiu há pouco tempo. Saiu há algum tempo, aliás. Saiu há algum tempo essa versão, né? Pra você comprar nesses packs aí. Que eu não entendo nada, que eu sou um PC gamer, entendeu? Então...
saquei.
O que não falta no mundo é opção pra você jogar Prince of Persia. Você pode achar diversos editores de jogos... a gente vai até disponibilizar um linkzinho aí de uma versão que é compilada.
Tem o site do FilmPrice que você consegue baixar um executável para Windows. É, você vai escolhendo os levels que você quer, algumas fases.
Ah, é customizável, é isso?
É, customizável. Você consegue baixar o jogo.
Ah, bacana.
Customizável. É maneiro, achei bem legal, cara. Vale a pena. A gente vai colocar aí nos links.
No post.
Uhum.
Bom, e comentários no nosso cast são bem-vindos, aqueles que estão nos ouvindo, que façam comentários, deem sua opinião, mandem cartinhas.
Sim, sim, por favor.
Mandem e-mailzinhos pra gente, tweetem para nós, fale, debatam, se a gente falou alguma besteira, por favor, nos ajude.
Precisamos de feedback,
isso
por favor.
Aí, galera.
Precisamos de feedback de vocês. Cara, sabe o que eu tava pensando?
Não, não consigo ler pensamentos.
Cara, podia ter um jogo no estilo Prince of Persia que rolasse nas favelas do Rio, sacou é? Tipo, você era um traficante que ficava pulando de laje em laje, tomando tiro da PM, sacou? Ia ser maneiro. É, e saltando, e aí você sobe no telhado, o telhado desaba, entendeu? É.
Prince of Favela.
Tá bom, pode falar.
Aí, Diogo.
Fala aí, cara.
Beleza, cara?
Para. Tá morto, Diogo? Tá com fome? Puta que pariu. Faz o negócio direito, porra.
Vai, manda aí.